Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano. Estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, neste domingo 3 de novembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa no Ângelus, a fonte de tudo é o amor, nunca separe Deus do homem. Francisco rezou neste domingo a oração mariana do Ângelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Silenciar as armas, dar espaço ao diálogo. No final do Ângelus, o Papa retornou a relançar o apelo para silenciar as armas, dar espaço ao diálogo e abordar as questões com a lei e as negociações. O Papa recordou ainda o drama do povo de Valência. Continuemos a rezar. O Papa, em silêncio, em recordação dos mortos e em oração diante das crianças não nascidas, o Papa celebrou, neste sábado, 2 de novembro, comemoração dos mortos, a Santa Missa no Cemitério Laurentino de Roma. Solenidade de todos os santos e ainda Antônio Cardoso na canção e a prece. Bem-aventurados. Todos nós, e sabemos disso, precisamos voltar ao coração da vida e da fé, porque o coração é a fonte e a raiz de todas as outras forças, de todas as outras convicções. E Jesus nos diz que a fonte de tudo é o amor, que nunca devemos separar Deus do homem. Foi o que disse o Papa Francisco aos fiéis e peregrinos reunidos na Grande Praça São Pedro na locução que precedeu o Ângelus deste domingo 3 de novembro.
Il Vangelo della liturgia di oggi ci parla di una delle tante discussioni.
O Evangelho da liturgia de hoje, destacou o Santo Padre, nos conta sobre uma das muitas discussões que Jesus teve no Templo de Jerusalém. Um dos escribas se aproxima e o questiona. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus responde juntando duas palavras fundamentais da lei mosaica. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Com sua pergunta, continuou o Papa, o escriba busca o primeiro dos mandamentos, ou seja, um princípio que sustenta todos os mandamentos. Os judeus tinham tantos preceitos e buscavam a base de todos eles, um que fosse o fundamental, que colocasse de acordo sobre um fundamental. E havia discussões entre eles. Boas discussões, porque buscavam a verdade. O Papa Francisco destacou então que essa pergunta também é essencial para nós, para nossas vidas e para o caminho de nossa fé.
Anche noi, infatti, a volte ci sentiamo dispersi in tante cose e ci chiediamo, ma alla fine qual è la cosa mais importante di tutti?
Também nós às vezes nos sentimos dispersos em tantas coisas e nos perguntamos, mas afinal qual é a coisa mais importante de todas? Onde posso encontrar o centro da minha vida, da minha fé? E Jesus nos dá a resposta, combinando esses dois mandamentos que são os principais: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. E esse é um pouco o coração da nossa fé. Jesus nos diz que a fonte de tudo é o amor, que nunca devemos separar Deus do homem.
Al discepolo di ogni tempo il Signore dice: nel tuo cammino c'è chi conta non sono le pratiche esteriori, come gli olocausti e sacrifici, ma la disposizione del cuore.
Ao discípulo de todas as épocas, o Senhor diz: no seu caminho, O que conta não são as práticas exteriores, como holocaustos e sacrifícios, mas a disposição de coração com a qual você se abre a Deus e a seus irmãos no amor. O Santo Padre reafirmou ainda que podemos fazer muitas coisas, de fato, mas fazê-las somente para nós mesmos e sem amor é errado. Fazê-las com o coração distraído ou com o coração fechado é errado. Muitas coisas devem ser feitas com amor. O Senhor virá e, antes de tudo, nos perguntará:
Como hai amato? É importante, allora, fissare nel cuore il comandamento più importante. Qual è? Ama il Signore tuo Dio.
Como você tem amado? É importante fixar em nosso coração o mandamento mais importante. Qual é ele? Amar o Senhor, teu Deus, e amar o próximo como a si mesmo. E todos os dias façamos nosso exame de consciência e nos perguntemos: o amor a Deus e ao próximo é o centro de minha vida? Minha oração a Deus me impulsiona a ir ao encontro de meus irmãos e amá-los gratuitamente? Reconheço a presença do Senhor no rosto dos outros? Francisco concluiu pedindo que a Virgem Maria, que trazia a lei de Deus impressa em seu coração imaculado, nos ajude a amar o Senhor e nossos irmãos. No final do Ângelus deste domingo, o Papa retornou a relançar o apelo para silenciar as armas, dar espaço ao diálogo e abordar as questões com a lei e as negociações. O pontífice voltou seu pensamento também para a Ucrânia, Oriente Médio, Mianmar e o Sudão do Sul, e em seguida pediu orações para o povo de Valência e outras áreas da Espanha, atingidas pela desastrosa tempestade Dana. Com base na Constituição italiana, e em particular no artigo 11, sobre o repúdio total à guerra, o Papa Francisco lançou um novo e sincero apelo para pôr fim a todos os conflitos no mundo: silenciar as armas, favorecer o diálogo, o direito e as negociações como instrumentos para resolver as disputas. No final do Ângelus desse primeiro domingo de novembro, o pontífice, da janela do Palácio Apostólico, saudou os muitos fiéis reunidos na Praça São Pedro e se dirigiu diretamente ao grupo de Emergency Roma Sud, empenhado nesses dias, como há anos, em recordar o artigo 11 da Constituição italiana, que diz: a Itália repudia a guerra como instrumento de ofensa à liberdade de outros povos e como meio de resolver disputas internacionais. Recorde-se desse artigo e ir avante, exortou o Papa, saindo do texto escrito, que esse princípio seja implementado em todo o mundo.
La guerra si abbandita, si affrontano le questioni con diritto e innegoziati, tacciano le armi, si dia spazio al diavolo.
Que a guerra seja banida e que as questões sejam tratadas com as leis e negociações. Calem-se as armas, seja dado espaço ao diálogo. Como toda quarta-feira, como todo domingo, Francisco faz uma lista dos territórios atingidos por conflitos. Uma lista que já se tornou um hábito, como infelizmente se tornou um hábito a barbárie que se verifica diariamente nessas terras, declinada em ataques, mísseis, tiroteios, atentados, bombardeios contra casas e estruturas civis. Ou até mesmo, como aconteceu em Jabali, ao norte de Gaza, neste fim de semana, de acordo com informações divulgadas pelo Unicef, com o assassinato de cerca de 50 crianças e o ataque a um veículo pertencente à organização de trabalhadores envolvidos na distribuição de vacinas contra a polio.
Preghiamo per la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, Myanmar, Sul Sudan.
Rezemos pela martirizada Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar, Sudão do Sul. O Papa não se esqueceu no final do Ângelus de dirigir um pensamento ao povo de Valência, atingido pela desastrosa inundação de Dana, que causou cerca de 210 mortes, o número de mortos está aumentando e uma quantidade incalculável de danos, enquanto o risco de infecções também está se espalhando devido à falta de acesso à água potável e ao transbordamento dos sistemas de esgoto.
E continuamos a pregar per Valência e altri popoli di Spagna che soffrono tanto in questi giorni.
Continuemos a rezar por Valência e por outros povos da Espanha que estão sofrendo tanto nesses dias. Francisco, que já havia rezado por Valência no Ângelus de 1º de novembro, chegando a telefonar para o bispo Dom Henrique Benavante Vidal, aproveitou a sua catequese inteiramente dedicada ao amor a Deus e ao próximo como o coração e o núcleo de toda a fé cristã para convocar os fiéis a uma espécie de mobilização, sobretudo espiritual, diante da tragédia que atingiu a Espanha.
Cosa faccio io per la gente di Valencia? Prego? Offro qualcosa? Pensate a questa domanda.
O que eu faço pelo povo de Valência? Rezo? Ofereço algo? Pensem sobre esta pergunta. O Papa em silêncio em memória dos mortos, em oração diante das crianças não nascidas. Francisco celebrou a liturgia desse 2 de novembro para a comemoração dos mortos no cemitério Laurentino de Roma. Antes da celebração, ele parou no Jardim dos Anjos, uma área dedicada ao sepultamento de crianças que não nasceram. Ali rezou em frente às lápides cercadas por brinquedos e estatuetas e cumprimentou um pai que perdeu sua filha. Não houve homilia na missa, mas um momento de meditação e oração. Uma mãe traça com canetinha a inscrição na lápide de sua filha, que faleceu quando não tinha nem um ano de idade. Outra muda a água das flores colocadas entre brinquedos e pedrinhas desenhadas. Um pai, Stefano, em vez disso, limpa a estrela com o nome de sua bebê, Sara, cuja gravidez foi interrompida com 11 semanas, em julho de 2021. Cenas antinaturais, porque são as de pais que choram a morte de seus filhos, especialmente crianças. São eles que dão as boas-vindas ao Papa na sua chegada ao cemitério Laurentino de Roma, onde Francisco, pela segunda vez, depois de 2018, escolheu para celebrar a missa para a comemoração dos mortos. A primeira parada, como há 6 anos, foi no Jardim dos Anjos, a área de 600 metros quadrados dedicada à sepultura de bebês que não nasceram devido à interrupção da gravidez ou a outros problemas durante a gestão. O Papa chegou por volta das 9h45, hora local, percorrendo o longo corredor, onde de um lado estão as paredes de túmulos do cemitério municipal, o terceiro maior de Roma, do outro, a praça com uma centena de pessoas reunidas desde as primeiras horas da manhã, sob o pequeno palco branco, onde Francisco celebrou a missa de 2 de novembro. Ao chegar ao Jardim dos Anjos, o pontífice, em cadeira de rodas, observa todas as lápides, uma a uma. Para no meio e fica alguns minutos sozinho, em oração e silêncio. Que palavras expressar? Ele mesmo disse isso na recente mensagem de vídeo para as intenções de oração do mês de novembro, dedicada às mães e aos pais que passam pelo sofrimento terrível da perda de um filho e de uma filha. Palavras de conforto às vezes são triviais, sentimentais e desnecessárias. Mesmo que sejam ditas naturalmente com a melhor das intenções, elas podem acabar ampliando a ferida, disse o Papa no vídeo. A movimentação dos familiares que visitam seus entes queridos falecidos continua por um tempo, mas com o início da celebração da Santa Missa tudo para. No momento da homilia, o Papa permanece em silêncio, com a cabeça inclinada, em meditação e oração. Recita as orações da liturgia de hoje. Senhor, nossa existência terrena é apenas um sopro. Ensina-nos a contar nossos dias. Dá-nos a sabedoria de coração que reconhece no momento da morte, não o fim, mas a passagem da vida. Em seguida, abençoou todos os presentes e elevou a oração de sufrágio e bênção para aqueles que deixaram este mundo, e pediu a Deus conforto para aqueles que estão passando pelo sofrimento da separação. A oração do descanso eterno e os aplausos da multidão encerraram a celebração. Solenidade de Todos os Santos. Ao final do século II, já era grande a veneração dos santos. No início, os santos mártires, aos quais os apóstolos foram logo assimilados, eram testemunhas oficiais da fé. Depois das grandes perseguições do Império Romano, homens e mulheres que viveram a vida cristã de modo belo e heróico começaram a tornar-se paulatinamente exemplos de veneração. O primeiro santo, não mártir, foi São Martinho de Tours. Em fins do ano 1000, diante do incontrolado desenvolvimento da veneração dos santos e do comércio em torno das suas relíquias, iniciou-se um processo de canonização até se chegar à comprovação dos milagres. A solenidade de Todos os Santos começou no Oriente, no século IV. Depois, difundiu-se em datas diferentes. Em Roma, dia 13 de maio. Na Inglaterra e Irlanda, a partir do século VIII, dia 1º de novembro. Uma data que também foi adotada em Roma a partir do 9º século. Esta solenidade era celebrada no fim do ano litúrgico, quando a Igreja mantinha seu olhar fixo ao término da vida terrena, pensando naqueles que haviam atravessado as portas do céu. O evangelho deste domingo é o evangelho das bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava. Os santos e as santas, autênticos amigos de Deus, aos quais a Igreja nos convida hoje a dirigir nossos olhares, são homens e mulheres que se deixaram atrair pela proposta divina, aceitando percorrer o caminho das bem-aventuranças. Não porque sejam melhores ou mais intrépidos que nós, mas simplesmente porque sabiam que todos nós somos filhos de Deus. E assim viveram. Sentiram-se pecadores perdoados. Eis os verdadeiros santos. Eles aprenderam a conhecer-se, a canalizar suas forças para Deus, para si e para os outros, sabendo confiar sempre nas suas fragilidades, na misericórdia divina. Hoje, os santos nos animam a apontar para o alto, a olhar para longe, para a meta e o prêmio que nos aguardam. Exorta-nos a não nos resignar diante das dificuldades da vida diária, pois a vida não só tem fim, mas sobretudo tem uma finalidade: a comunhão eterna com Deus. Com esta solenidade, a Igreja nos propõe os santos, amigos de Deus e exemplos de uma vida feliz, que nos acompanham e intercedem por nós. Eles nos estimulam a viver com maior intensidade essa última etapa do ano litúrgico, sinal e símbolo do caminho da nossa vida. Antônio Cardoso, na Canção e a Prece. Bem-aventurados.
Bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurado é quem chorou. Bem-aventurado é quem constrói e faz permanecer a paz no amanhecer. Bem-aventurado, pobre porque um dia ainda reinará, quem chora porque um dia se consolará, quem vive pela paz, porque ela vai chegar. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem procura o reino da justiça e do amor. Quem conhece a força do perdão e sabe conservar sem mancha o coração. Bem-aventurado o justo, porque um dia ainda governará. O homem que perdoa, porque vencerá. O puro, o ser filho mais ligado ao Pai. Bem-aventurados para sempre. Bem-aventurado é quem padece por causa da justiça e do perdão. Bem-aventurado quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurado. Feliz é todo aquele que se faz irmão e faz da sua vida uma libertação. Que tomem de feridos sem compactuar. Bem-aventurados para sempre. A fala mais bonita de Jesus. A fala de esperança mais forte para aqueles que sofrem. A fala para este novo tempo que estamos vivendo de conflitos. A fala para aqueles que se arvoram de acharem serem donos dos poderes. Alegrai-vos, exultai, os pequenos, porque vossa recompensa está nos céus. Vivemos, Jesus, como aprendizes, mas muitos de nós não escuta com o coração as tuas palavras. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Eu gosto muito dessa parte. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu diria que esta é a palavra para os pregadores, para os missionários, para os sacerdotes, para os bispos, para aqueles que sabem muito, mas que fazem da ortodoxia um poder paralelo. Sem levar em consideração o compromisso de Jesus com aqueles que estão à margem, ou com aqueles que erram e não merecem serem acuados na parede para que se convertam. Jesus tem outras promessas de misericórdia, de paz, de conciliação, de tolerância. Uma palavra que destrói os preconceitos. Precisamos de ti, Jesus, dessas bem-aventuranças, para que a nossa missão seja sempre mais parecida com aquilo que tu nos pede no teu Evangelho. Bem-aventurado é quem padece por causa da justiça e do perdão. Bem-aventurado é quem sofreu por causa do seu Deus, por causa dos irmãos. Bem-aventurados. Feliz é todo aquele que se faz irmão e faz da sua vida uma libertação. Que tomba enfim ferido sem compactuar.
tomba ferido sem compactuar, porque acredita em Jesus. E não se trata de um martírio onde apenas a dor é penosa. Trata-se de uma oblação, de uma entrega, como teu sacrifício na cruz, que se transforma em luz e promessa para toda a humanidade. Feliz é todo aquele que se faz irmão, que faz da sua vida uma libertação, que tomba enfim ferido sem compactuar. Bem-aventurados para sempre. Amém, Jesus.
Assim chegamos à conclusão do nosso espaço deste domingo, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom domingo e um bom início de semana.